UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E quando ouvimos falar sobre o papel da religião durante o segundo reinado no Brasil, o episódio mais conhecido é o rompimento entre o Estado e a Igreja Católica em 1864, que ficou conhecido como questão religiosa. Fora isso, pouco se fala sobre as relações entre igreja e governo no Brasil neste período. E buscando explorar este assunto, o professor da Universidade Federal do Maranhão, Ítalo Domingos Santiroque, escreveu o livro Questão de Consciência, que é lançado neste sábado em BH. E foi com ele que eu conversei hoje e você ouve a entrevista agora.
Professor Ítalo Domingos Santiroque, seja bem-vindo ao Noite Ilustrada. É um prazer receber o senhor aqui.
Prazer é todo meu.
Professor, o fenômeno religioso e o papel da igreja no Brasil no segundo reinado é pouco estudado e divulgado? A gente pode dizer isso?
Na verdade, o papel da igreja na formação do Estado brasileiro, a partir da independência, ele é muito pouco estudado. Ele é estudado em alguns momentos específicos, por exemplo, durante o governo do padre Feijó, no período regencial, durante a questão religiosa nos anos 70... onde dois bispos brasileiros foram presos pelo governo imperial. Esses momentos chaves, onde alguns personagens da igreja estiveram em evidência, aí nós temos pesquisas, né, muitas pesquisas sobre esses fatos isolados. Agora, uma análise da igreja, ou do papel da igreja na formação do Estado Nacional e também o seu papel no processo de, podemos dizer, decadência do período monárquico até a implementação da República, e os trabalhos são muito poucos.
E, professor, como é que essa relação entre o governo e a igreja é? Por que, na verdade, essa relação entre o governo e a igreja durante o segundo reinado é uma questão de consciência?
Porque, na verdade, nós temos ali vários modos de viver a igreja durante esse período. A igreja católica no Brasil e em Portugal, precedentemente, ela teve uma relação muito próxima com o Estado. Então, nós temos uma dupla fidelidade, podemos dizer assim, do clero. Eles têm obrigações com o Estado e eles têm obrigações com a Igreja, né, na sua representação principal, que é o Papa e a Santa Sé. E dentro da Igreja Católica, existem várias interpretações do papel da Igreja, né? Então, esses vários, podemos dizer, essas várias igrejas, né, estão ali em concorrência quando começa a formação do Estado Nacional Brasileiro. E como tem vários projetos para o Brasil, quando vem a independência, também existem vários projetos para a igreja. Como vai ser essa igreja em relação ao Estado? E os vários grupos, né, e as várias tendências que estão ali disputando, cada um deles, segundo a sua própria consciência, estão corretos. Estão seguindo a verdadeira igreja, né, e as verdadeiras intenções de Cristo, podemos dizer assim. Então, acaba sendo, ao mesmo tempo que é um conflito político de projeto de nação, também é um conflito de consciência pela salvação da própria alma e da alma do povo brasileiro, poderíamos dizer.
E, professor Ítalo, nesse contexto, o que foi o ultramontanismo e qual que foi a sua relevância?
Então, nesses vários projetos, nós temos aí dois grupos muito específicos, com características muito específicas que permitem uma identificação. Nós temos um grupo que defende que a igreja deveria ser subordinada ao Estado, então ele deveria ter uma maior autonomia em relação à Santa Sé, ao Papa, à Roma, e uma maior ligação ou subordinação em relação ao Estado. Então eles acreditavam que a igreja deveria estar sob controle do Estado, porque era fundamental para o Estado a religião para ter o controle da população e para poder organizar, então, essa nova nação. Já os ultramontanos queriam o contrário, queriam maior autonomia da igreja em relação ao Estado e uma maior ligação da igreja com seu centro, né, em Roma, que é a Santa Sé e o Papa. Então queriam uma universalização da igreja no Brasil, ou seja, ligar ela ao seu centro internacional, enquanto os regalistas queriam o contrário, uma nacionalização da igreja, uma autonomia em relação a Roma e uma ligação maior com o Estado imperial.
Professor Ítalo, durante esse período aí do segundo reinado, a gente pode dizer que a religião e a política, elas andavam juntas, elas se misturavam aqui no Brasil?
Constantemente, né, porque muitas vezes o discurso religioso, ele era um discurso político, e vice-versa. Nós temos de pensar que uma maneira de convencer as pessoas, ou seja, de tocar as suas consciências, era o discurso religioso. Era comum aos políticos da época dizerem: não é possível controlar a sociedade e as pessoas se não tivermos um controle sobre as suas consciências. Então, o que estava em jogo ali era a capacidade do Estado de colocar uma ordem nessa sociedade que estava nascendo. E segundo um grande número de políticos e de lideranças provinciais, a única maneira de ter essa ordem, de ter esse controle na sociedade, era por meio desse controle sobre a consciência das pessoas, ou seja, a religião. Então, o discurso político, né, ele também refletia sobre o discurso religioso, e o discurso religioso, consequentemente, refletia sobre o discurso político. Até porque era uma sociedade onde os dois poderes não estavam separados, né, então a reflexão sobre eles vinha conjuntamente. Somos nós hoje que já vivemos em uma sociedade, né, onde os dois poderes estão separados, a religião é uma questão individual, que fica difícil para a gente perceber que antes não era assim, antes era tudo junto, né, e a exceção somos nós, que aí há pouco mais de um século ou dois séculos, que separamos essas duas esferas.
E, professor Ítalo, falando um pouco agora sobre a construção do livro Questão de Consciência. O senhor realizou pesquisas, como é que foi esse processo de elaboração da obra?
Então, eu me formei aqui na UFMG, né, sou de Minas Gerais, e quando eu terminei eu fui para a Itália. Aqui também eu trabalhava com o período imperial, trabalhava com educação no Brasil Imperial, e fui para a Itália para poder fazer algumas especializações lá. A primeira foi em História Eclesiástica, na época moderna e contemporânea, em seguida eu fiz o meu doutorado. Então eu passei a pesquisar a igreja na formação do Estado Nacional, não mais as questões da educação. E a partir dali me inscrevi na Pontifícia Universidade Gregoriana, que é uma universidade católica, dirigida pelos jesuítas, e passei a pesquisar no Arquivo Secreto Vaticano. Pesquisei lá de 2005 a 2010, quando eu concluí a minha tese, né, em meados de 2010, que dessa tese, depois de outros 5 anos de trabalho em cima dela, tradução do trabalho, tradução das citações, que estavam em outras línguas, foi produzido o livro que está sendo lançado amanhã.
Tudo bem, professor. Como o senhor já começou a falar do lançamento, conta um pouquinho mais para a gente como é que vai ser e quem se interessar pode encontrar o livro onde?
Então, o lançamento amanhã está sendo organizado pela Fino Traço Editora, que foi que trabalhou comigo na organização do livro, na editoração. Livro também financiado pela FAPEMA, que é o órgão de financiamento à pesquisa do Estado do Maranhão, e vai ser realizado na livraria Café com Letras, na Savassi, a partir das 11 horas da manhã. Vai ser das 11 até as 13 horas. E ali vai ser feito um pequeno coffee break, onde os interessados poderão conversar com o autor, comprar o livro, né, ter autógrafo, e assim durante umas 2 horas estarei lá disponível para dialogar com os interessados. Além desse espaço, é possível comprar o livro no próprio site da editora, Fino Traço, ou também em outros sites de outras livrarias que estão aí no mercado.
Tudo bem, professor Ítalo, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e mais uma vez foi um prazer receber o senhor aqui.
O prazer foi muito meu e muito obrigado pela oportunidade.
A gente é que agradece. Tchau, tchau.
Você ouviu a entrevista com o professor da Universidade Federal do Maranhão e autor do livro Questão de Consciência, Ítalo Domingos Santiroque. A obra é lançada amanhã, às 11 da manhã, na Livraria Café com Letras, na Savassi. O endereço é Rua Antônio Albuquerque, número 781. E você que se interessou, encontra outras informações em cafecomletras.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.